Uma pessoa está perguntando se nós poderíamos nos atualizar sobre como deveríamos estar diante do cerimonial que é tocar um sino. Porque tocar um sino é parte de um cerimonial, não é? Não é uma coisa que se faça assim, mecanicamente, de qualquer jeito. Mas o toque do sino, ele simboliza um chamado. Um sino faz parte de um cerimonial maior, que envolve pessoas, envolve fatos, envolve a ordem de acontecimentos. Então, a pessoa que vai tocar um sino deve estar bem consciente do que está fazendo. Deve estar consciente que ela está chamando seres para alguma coisa. Então, o sino deve ser tocado após nós nos concentrarmos um instante no nosso ser interior e nos coligarmos com a energia do chamado. Porque ali estamos chamando alguém, não estamos fazendo blém, 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 nós estamos chamando alguém. Então temos que nos coligar com esta energia, que é para o sino cumprir a sua tarefa. Agora, na medida em que nós estivermos sintonizados com aquele chamado que estamos fazendo, o sino vai tocar. Então, um sino não toca sempre igual. O sino toca na energia do chamado, mas precisa que quem o está manejando tenha essa consciência e tenha esta possibilidade de usá-lo como uma energia, como uma expressão realmente de chamado. E como vamos transcendendo o karma material e entrando na lei evolutiva superior? Bem, no livro Além do Karma, existe todo um trabalho sobre esse assunto. E aqueles que estão já na época de irem trabalhando para transcender o karma material, podem ler aquele livro. À medida que nós vamos nos liberando de pontos kármicos materiais pessoais, então nós vamos colaborando, por exemplo, no karma de um grupo. Então o nosso processo kármico vai evoluindo. Nós vamos encontrar no nosso mundo kármico todas as possibilidades, todas as melhores possibilidades para colaborarmos com o karma de um grupo. Geralmente é um grupo de serviço. Então, quando nós entramos em um grupo de serviço e estamos fazendo um trabalho kármico pessoal, nós já vamos dinamizar o karma daquele grupo. Então, aí vamos começando a participar do karma de grupo. E isso é uma responsabilidade que o ser interior assume. Então, quando nós participamos de um grupo espiritual bem conscientemente, o eu superior, o eu interior, passa a assumir parte do karma daquele grupo, mas trabalhando para que aquele karma vá se resolvendo. Então, o nosso trabalho em um grupo espiritual é todo esse trabalho visível e consciente, né, que nós temos a ideia de estar fazendo. Mas o principal trabalho é nós estarmos dentro daquele grupo fazendo um trabalho kármico, grupal, porque isto vai refletir na vida kármica de cada criatura. Mas isto tem que ser feito com a luz do próprio ser interior, de forma que o trabalho kármico é um trabalho que deve ser guiado também. Isto nós vamos aprendendo à medida que vamos cumprindo o nosso karma humano normal, que vamos nos liberando de certos pontos compulsórios. Porque enquanto temos que viver pontos kármicos compulsórios, temos que viver aquilo e não cabe mais nada daquele momento. Mas à medida que vamos cumprindo esses pontos kármicos compulsórios, à medida que vamos nos liberando desses pontos, desses débitos, o karma vai se abrindo e nós vamos tendo a possibilidade de colaborar em karma de grupos, karma do país, até no karma da nação na qual nós nos encarnamos. Mas para colaborar no karma da nação, já precisa uma consciência muito maior do karma. Mas pode-se trabalhar o karma da nação, como também seres muito adiantados podem trabalhar o karma do planeta e o karma da humanidade também. Então é um trabalho muito amplo, que começa com o saldo das nossas dívidas, dos nossos débitos, mas nós precisaríamos ter um horizonte, ter uma perspectiva para sairmos desse karma material comum, humano, e começarmos a colaborar para um karma maior, começarmos a colaborar para um estágio maior da lei do karma aqui neste planeta, porque isto é um planeta kármico. Nós estando harmonizados com esta lei de causa e efeito, nós podemos ajudar muito o planeta. Que sendo um planeta kármico, aqui nós podemos prestar um serviço nesse sentido e dentro desta lei. Agora, isso que nós chamamos de lei do karma material vai evoluindo até que se entra na lei evolutiva superior. E na lei evolutiva superior, que é um desenvolvimento deste karma material, na lei evolutiva superior não há mais débitos e créditos. Então, quando nós entramos na lei evolutiva superior, não se trata mais de pagar dívidas, de pagar débitos, porque lá não existe isso. Então, na lei evolutiva superior, se trata de caminhar, de estar livre para caminhar dentro de um processo que está no plano evolutivo. E uma pessoa está perguntando se ter uma memória bem desenvolvida é sinal de desenvolvimento espiritual. Não, pode não ser. Uma memória desenvolvida é também uma questão de pessoas que aprenderam a se concentrar, aprenderam a ser atentas, e estando atentas e concentradas, mantêm a memória como um grande instrumento de trabalho. Agora, na medida em que nós estamos desatentos, distraídos, superficiais, este grande instrumento de trabalho vai se deteriorando. Mas isto não é sinal de desenvolvimento espiritual, isto é sinal de treinamento, porque a memória espiritual é outra, não é essa memória humana. A memória espiritual é outra. A memória espiritual é aquela que está registrada no corpo da alma, aquilo que é a memória espiritual. E aquilo nós só vamos conhecer à medida que nos aproximamos da alma, chegamos muito próximos daquele corpo onde está tudo registrado. Mas a memória causal, que é a memória da alma, não tem nada a ver com esta memória humana, que é muito restrita, e essa memória humana guarda o que ela quer. O que ela não quer, ela esquece. E a memória da alma, o corpo causal, registra tudo. Aquilo que é positivo e evolutivo está registrado dentro do corpo causal. Então nós temos que ter um contato mais profundo com o corpo causal, para termos a memória, por exemplo, das nossas encarnações passadas. Ali estão todas. Mas para isso precisa que a gente esteja dentro daquela memória. E existe uma memória em torno do corpo causal, que é a memória das coisas não tão positivas. Tudo que não é positivo não entra lá dentro. Então fica em volta, fica em torno para ir sendo resolvido. E à medida que vamos fazendo um trabalho com a nossa alma, que vamos nos aproximando deste corpo, nós não vamos diretamente na memória interna da alma. Não vamos saber as nossas vidas, não vamos saber da memória profunda da alma. Nós vamos encontrar na periferia da alma aquilo que devemos nos transformar. Aqueles sinais bem claros que estão na memória ali para serem transformados, para serem mudados, modificados. Isto é muito diferente da memória da personalidade. A memória da personalidade, quando muito, guarda o que aconteceu em uma vida. Memória da alma está ali desde que existimos. E qual é a importância da memória, pergunta a mesma pessoa, no caminho espiritual? Sim, se nós já estamos com essa memória treinada, se estamos treinados com esta atenção, é nós ali mantermos-nos coligados com o plano evolutivo. Não nos esquecermos do plano evolutivo, não nos esquecermos dos nossos núcleos internos e sempre estar com aquilo na memória. está com o plano na memória, está com todos os núcleos superiores na memória. Isso é importantíssimo no caminho espiritual, porque esses núcleos respondem. E o plano evolutivo, nós, se não o tirarmos da memória, o plano evolutivo vai se mostrando a nós, vai se revelando naquilo que é a nossa parte. Então isto evita da gente passar uma vida inteira fazendo coisas supérfluas que não tem nada a ver com o nosso trabalho, porque não tivemos a memória do que viemos fazer aqui, do que viemos fazer na encarnação. E se nós podemos explicar o que significa a frase "os últimos serão os primeiros"? Aqueles que despertam por último, quando decidiram caminhar, eles sentem que já poderiam ter despertado, que estão com um pouco de atraso. Então, quem desperta por último, em geral, parte em um ritmo muito mais acelerado do que aqueles que já vinham despertos e que já tinham se acomodado em ritmos normais. Porque a gente desperta para o caminho espiritual e vai caminhando normalmente, não é? Como todo mundo caminha, sem grandes esforços, sem grandes concentrações. Então, acaba se acomodando. A gente acaba se acomodando em um ritmo espiritual. E esses chegam depois daqueles que despertaram por último e que no ímpeto do despertar chegam primeiro, vão num outro ritmo. Alguém que resolveu internamente mudar de ritmo me disse o seguinte: ela internamente resolveu mudar de ritmo, resolveu entrar em um ritmo de quem despertou agora. Ela despertou já há algum tempo, mas resolveu entrar no ritmo de quem despertou agora. E ela então começou a sentir uma necessidade muito grande, até física, disse ela, de orar 2 horas por dia. Então ela estabeleceu que antes de começar as atividades do dia, todos os dias de madrugada, ela ora 1 hora. E ora 1 hora antes de dormir, no fim do dia. Isto é o que ela sentiu necessidade de fazer quando resolveu acelerar o seu ritmo. Disse ela que descobriu muitas coisas depois que começou a fazer este ritmo de oração. E aqui alguém diz que conhece uma pessoa que cuida de 90 cães e gatos sozinha, com algumas doações e sem veículo próprio para atender às idas a veterinários, para o que ela conta com amigos com carro que quase sempre dizem: hoje eu não posso. Então a questão é, diz a pessoa, a energia universal inclui em seu plano esses trabalhos que são sempre feitos meio a metade? Está previsto isto? Não só a metade. O que está previsto é que se cumpra no máximo 30%. Se se cumpre a metade, já é um milagre. Isto é o que a hierarquia espera e sabe. Então, o que a hierarquia nos alerta é que nós, como humanidade, quando estamos muito ativos e como estamos muito seriamente empenhados, cumprimos 30% do plano para a humanidade. E que isto foi dito 60 anos atrás, 30%. Hoje, pelo estado do mundo, parece que nem 30% do plano se está cumprindo. Mas isto é um problema de nós todos, não? Porque nós fazemos parte da humanidade, e seria bom que a gente, tendo consciência desta situação, desta realidade, nós fizéssemos uma reflexão e nos colocássemos de uma forma diferente diante do plano evolutivo. Porque é muito importante a decisão individual das pessoas. Uma decisão individual pesa mais do que milhões de pessoas inertes. Uma decisão individual repercute muito mais no universo do que uma multidão inerte. E qual é a diferença entre rigidez e rigor? A rigidez é da personalidade não purificada. e presa e apegada a certos pontos. Então, uma personalidade não purificada e apegada a certos pontos dela mesma dá esta rigidez. Agora, rigor é outra coisa. Rigor é resultado de nós estarmos atentos a tudo. Então, se nós somos atentos só a algumas coisas, mas não a tudo, nós jamais seremos rigorosos. Precisa que a gente esteja atento a tudo, tudo que acontece. Se aqui uma pena se move, eu devo estar atento, eu devo ver tudo. Isto chama-se rigor. Quando nós ficamos atentos a tudo, então dentro deste rigor, somos fiéis às leis e aos ritmos, mas de forma tranquila. Então ninguém pode ser fiel aos ritmos e fiel à lei se não é rigoroso, se não presta atenção em tudo, se não observa tudo e se não capta tudo. Porém, este trabalho junto ao rigor, esse trabalho de estar atento a tudo, isto deve ser feito sem egoísmo. Isto deve ser feito com uma intenção muito altruísta. Não para ser melhor do que os outros, ou para estar controlando os outros, ou para estar aí no papel de salvador do mundo, salvador das coisas. Tudo isso é muito humano e não serve para nada. Mas esse rigor e essa atenção a tudo, isto é sem egoísmo, sem nenhum egoísmo e sem nenhuma exigência para que as coisas sejam cumpridas da forma como a gente está vendo. E mesmo não tendo esta exigência egoísta, pode-se sim ser rigoroso. E o rigor puro é aquele que mais influi, é aquele que mais trabalha. Se é importante fazermos o trabalho de limpeza da aura magnética diariamente, existe algum procedimento interno que podemos fazer concomitante às orações e aos mantras para nos mantermos com a aura limpa? Porque há informações e há instruções de se limpar a aura através de luzes, de chamas, etc. Nós não conhecemos nada disso. A limpeza da aura é feita a partir de uma purificação da nossa mente e de uma purificação do nosso emocional. Então, se nós estamos purificando a nossa mente e se estamos purificando o nosso corpo emocional, estamos trabalhando para a pureza da nossa aura. Agora, a alimentação também influi na pureza da aura. É claro, se a gente não tem uma alimentação simples e apenas suficiente para manter o corpo, mas se nós nos alimentamos em excesso ou inadequadamente, isto prejudica a limpeza da aura. Por exemplo, as gorduras, as frituras, as coisas pesadas, as comidas retiradas de animais, tudo isso contamina a nossa aura, tudo isso deixa a nossa aura mais pesada, menos luminosa, não? E à medida que limpamos também a nossa parte alimentar, junto com a mente e junto com o emocional, isto é o que nós entendemos por limpeza áurica. E não se trata de nós estarmos fotografando e vendo se a nossa aura está mais limpa ou mais suja, não se trata disso, se trata de manter aquela disciplina que a gente sabe que vai limpando a aura. E uma pessoa está perguntando como é que ela pode saber se deve usar as suas aptidões e como usar essas aptidões. Porque ele acha que na vida dele ele não aplica as coisas que ele sabe, faz outras coisas. Nós temos várias aptidões desenvolvidas em vidas passadas. E nem sempre o destino nos coloca para aplicar essas aptidões. As aptidões nós já desenvolvemos, nós as incorporamos. E muitas vezes o destino nos coloca para desenvolver coisas novas. Nós não temos que querer aplicar as nossas aptidões. O que nós temos que perguntar é qual é o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho, onde devemos estar e como manifestá-lo. E não querer aplicar as nossas aptidões, porque as nossas aptidões podem não servir para nada, em certas circunstâncias, em certos lugares e em certos trabalhos. As aptidões são muito boas, são muito positivas e ficam lá guardadas. E a nossa pergunta não é se podemos usá-las, nossa pergunta é qual é o meu trabalho neste momento? Qual é o meu serviço neste momento? Onde é que eu devo estar? Como é que eu devo manifestar o meu serviço? Esta que é a pergunta. E, de repente, é um trabalho, é uma função que não tem nada a ver com as suas aptidões, que é justamente para você desenvolver novas aptidões, para você ficar mais capaz para lidar com outras coisas. Vocês sabem que o ensinamento espiritual é para ser difundido. Difundir o ensinamento espiritual é uma arte. Não é uma indústria nem um trabalho de editora. Difundir o ensinamento espiritual é uma arte. Então nós teríamos que estar muito coligados com o ensinamento que é para ser difundido. E estando muito coligados, vamos ver a forma de difundir esse ensinamento, porque há várias formas. Há aqui uma comunicação a respeito disso, da difusão da forma do ensinamento. O comunicado não diz como é que se deve desenvolver o ensinamento, não. O comunicado diz que é preciso ter muita clareza com os que se pode contar verdadeiramente para esse trabalho. Este é o ponto principal. Então, se nós temos que desenvolver o ensinamento, temos que difundir o ensinamento, nós temos que verificar quem é que está verdadeiramente qualificado para fazer isto. A qualificação, segundo esta informação, não é nada de técnico, e nem nada de talento, não tem nada a ver com isso. Uma pessoa pode não ter talento como uma outra e ela ser mais adequada para difundir o ensinamento do que aquela talentosa. Então, diz que é preciso fidelidade ao ensinamento. Então, quem não é fiel ao ensinamento que difunde deveria fazer outra coisa e não difundir o ensinamento. Porque essa difusão não vai energizada corretamente. Isto é, se eu me ponho a difundir o ensinamento ao qual eu não sou fiel, se eu me ponho a difundir informações e regras que eu não sigo, que eu não cumpro, que eu não vivo, eu não sou adequado para difundir aquilo. Eu só sou adequado para difundir o ensinamento quando eu vivo aquele ensinamento. Não quando eu sei, quando eu aprendi, ou quando eu adotei, quando eu simpatizei com ele e eu quero ajudar. Essas pessoas não deviam estar na difusão. Quem deveria estar na difusão são aqueles seres fiéis ao ensinamento que estão difundindo. Senão a difusão não tem força. Ou melhor, a difusão não é aquilo que deveria ser. Porque a difusão não é só uma espalhar notícias, comunicar as coisas. Precisa ver se quem está comunicando está vivendo aquilo. Se está convicto daquilo e se está dentro daquilo. Isto é uma verdadeira difusão. E isto chega no outro de uma maneira diferente do que chega quando eu estou difundindo porque sou um comunicador. Difusão não é feita por comunicadores. Difusão é feita por aqueles que vivem o que estão difundindo. Isto é o que Saruma está nos dizendo. E aqui ele dá um segundo ponto. Que nós temos que nos lembrar que o ensinamento não é para todos. Então não tem que ter este afã de difundir, porque isso não é para todos. A maioria não tem nada a ver com o ensinamento. A maioria não responde ao ensinamento. A maioria não está interessada no ensinamento. Então, o ensinamento não é para todos, nem é para muitos, ele diz. Mas nós teríamos que nos colocar como prolongamento da hierarquia da instrução, porque aí vamos ter aquela correta proporção na difusão do ensinamento. Existe no planeta uma hierarquia da instrução. A hierarquia da instrução atualmente, que está em Mictlan como sede, Cthulhu, a hierarquia da instrução prevê, em primeiro lugar, a instrução das mônadas. E prevê também a instrução das almas. E, em terceiro lugar, a instrução aqui, essa instrução consciente que se dá em nível mental. E nós temos que saber o que tudo isto significa. Teremos que nos colocar para receber, nós recebermos instrução em nosso nível de alma, nós nos colocarmos para receber instrução em nível de mônada, bem dispostos a seguir, a viver aquilo tudo no qual fomos instruídos, não? E a gente estar sempre atento, porque há na nossa mente, na nossa memória e no nosso intelecto um espaço vazio entre tantas coisas que nós sabemos, tantas coisas nas quais já fomos instruídos. Mas essas coisas não estão muito pegadas umas nas outras. Às vezes, no nosso campo de instrução, existem espaços vazios, existem espaços vagos. E nós teríamos que estar atentos a esses espaços. Mas para isso teríamos que estar muito agradecidos, muito gratos, de estarmos sendo ensinados em nível de alma, em nível de mônada, porque isso está acontecendo através de Mictlan. E diz, os que difundem a instrução, eles são como curadores. Veja que um ser pode estar na difusão da instrução e não ser um ser de instrução. O principal é que ele tem a energia do curador, porque a instrução é cura. E se ele tem a energia do curador, ele vai não só nos transmitir a instrução, como vai nos predispor a sermos curados através da instrução. Então o instrutor não é um qualquer. O instrutor é aquele que vive a instrução e que possa dispor da energia de curador. Porque aí o que ele passa não é teórico, não é uma coisa mental. Mas o que ele passa, enquanto ele transmite a instrução, é a energia de cura. Isto é que nós precisamos na difusão. Agora, esses que nós chamaríamos de difusores, esses que nós chamaríamos de os que difundem a instrução, são considerados uma luz nesta escuridão que é este planeta, porque este planeta é uma escuridão. E esses que realmente difundem a instrução são verdadeiras luzes aqui neste ambiente. E essa luz pode iluminar o caminho de muitos. Muitas vezes você está difundindo a instrução e não é bem a instrução que está agindo mais. O que está agindo mais é a luz de quem está transmitindo. Porque a luz de quem transmite a instrução pode atingir a todos e a instrução não. Aqui, este setor de difusão é um setor coligado a muito estudo deste gênero, muito estudo espiritual, muito estudo interno. E nós vamos começar a ter estas coisas um pouco mais pontualizadas, não? Porque estamos começando a receber instruções diretamente da hierarquia planetária, então seria o momento de nós nos aprimorarmos neste campo da instrução, para não desperdiçarmos isto que estamos recebendo. Porque podemos estar recebendo certas coisas, e isso está sendo desperdiçado, porque nós não estamos em contato com este trabalho da instrução. E aqui diz que nós temos que ter muito cuidado para a instrução não ser semeada em terrenos degenerados, porque ali ela está perdida. ali ela está desperdiçada. Porque ali, em terrenos degenerados, em terrenos que não estão preparados para receber a instrução vai gerar incertezas, vai gerar dúvidas, vai gerar descaminhos. E nada disso é função da instrução. A instrução é para tirar dúvidas, é para encaminhar, mas dependendo aonde a gente semeia a instrução, aquilo pode se tornar um campo degenerado de dúvidas, de conflitos e de incertezas. Veja como o indivíduo que difunde tem que ter um certo alinhamento, porque aquilo não é para ser difundido em todos os lugares e nem para todo mundo. Porque aquilo, se for difundido sem um critério, sem uma clareza, aquilo vai produzir mais confusão do que seria a finalidade da instrução. Se aqui neste momento se começasse a falar de uma coisa que não tem nada a ver com a necessidade de vocês, uma coisa que não tem nada a ver com este momento que o planeta está vivendo, isto traria mais confusão entre as mentes e entre todos do que se não estivesse sendo difundido nada. E nesta mesma comunicação se diz que nós temos que rever tudo isto e termos uma consciência mais nítida do que é esta instrução. A instrução não seja desperdiçada, não seja um motivo de confusão nas mentes. Então isto dá uma outra dimensão ao trabalho, e não só difundir as coisas. Talvez nós, reconhecendo a dimensão do momento atual, a difusão será maior, porque aí a difusão entrará numa corrente que já está preparada para isso, desde que nós estejamos todos muito atentos a todos esses principais pontos. Bem, aqui tem uma comunicação que aconteceu lá na Casa Luz da Colina, de um ser que se intitulou o Deva do Jasmim. E ele disse coisas muito interessantes que vale a pena a gente escutar. Ele estava falando em nome de um certo tipo de devas, né? Porque os devas são uma hierarquia muito ampla e uma hierarquia encarregada de muitas coisas aqui na Terra, principalmente encarregada do desenvolvimento nos reinos da natureza. Existem os devas encarregados dos minerais, os devas encarregados dos vegetais, os devas encarregados dos animais e devas também encarregados de nós, do gênero humano. Quando nós estamos nessa vida intrauterina, antes de sairmos do útero das mulheres, quando nós estamos dentro daquele útero nos formando, ali existe um trabalho dévico que nós não temos a menor ideia e, portanto, não colaboramos com esse trabalho dévico. Então, os devas ali trabalham sozinhos. E se nós conhecêssemos os devas e conhecêssemos os trabalhos dévicos, estivéssemos contatos conscientes com os devas, poderíamos nascer muito melhor, como poderíamos gerar muito melhor. Mas isso são coisas, talvez, para a humanidade futura, porque hoje em dia são um indivíduo ou outro que se ocupam dessas coisas. E este Deva do Jasmim diz que eles, como devas, não escolheram participar de movimentos catastróficos, esses que estão na Casa Luz da Colina, e que eles tampouco escolheram ir para as partes internas do planeta. O que eles escolheram foi ficar aqui na superfície, trabalhando na nossa vida diária e colaborando na nossa vida diária. Ele diz que todos os reinos da natureza estão em juízo. Então veja que isto é um deva que tem uma certa consciência. Não é só um deva que constrói, mas é um deva também que tem consciência de onde ele está e do que está fazendo. Então ele diz, todos os reinos estão em juízo. o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Estão todos em juízo. E ele diz que está em nossas mãos, neste momento, reverter, mesmo que seja em uma mínima proporção, a situação do planeta. Esta nossa convicção, este nosso conhecimento de que a situação do planeta é irreversível, como é, se pode fazer retornar isto completamente, isto vai para um juízo, vai para uma seleção. Mas apesar disto, nós deveríamos trabalhar por esta redenção, por esta recuperação, porque isto tem uma repercussão que nós não temos ideia do seu caminho, do seu poder. E isto vai influir nos tempos vindouros. Então, a poluição na Terra é irreversível, a situação da água é uma situação perdida, tudo isso nós sabemos. Mas nós teríamos que colaborar, teríamos que trabalhar como se isto nada existisse, porque segundo os Devas, que apesar disso tudo estão aqui, ele está dizendo que nós estamos preparando tudo isto para um outro tempo, para um tempo vindouro. Nós sabemos que as águas estão todas poluídas, que isso que corre dentro dos canos é coisa química, sabemos de tudo isso. Mas isto não deve nos excluir de fazer um trabalho com a água, com os reinos, porque isso vai refletir em situações futuras, que não são deste ciclo. Mas nós podemos estar trabalhando por um futuro. Então ele diz que o mínimo esforço em direção à cura do reino hídrico e do reino mineral terá uma resposta imediata desses reinos. E nós não sabemos como é que as águas, o reino hídrico, como ele chama, e o reino mineral podem responder, de que forma podem responder. Mas que a resposta será imediata, diante do nosso mínimo esforço. Então veja a responsabilidade de quem está na Casa Luz da Colina, lidando com os reinos, porque isso está explícito, que lá o cuidado com os reinos deve ser mantido rigorosamente, porque não se trata só de manter as coisas agora, mas se trata do futuro. E lá na Casa Luz da Colina estão localizando as nascentes de água, estão organizando as nascentes de água, há muita colaboração nesse sentido. E isto tudo, claro que tem uma repercussão na vida prática atual, mas que nós teremos que ter, segundo o Deva, nós teremos que ter a consciência de que estamos trabalhando para o futuro e que estamos trabalhando diretamente com este mundo hídrico e que estamos trabalhando diretamente com este mundo mineral. E não nos ocuparmos de resultados, porque a resposta vai ser muito maior do que nós imaginamos. E disse este Deva, a ambição pelo petróleo perfurou sem piedade o elemento terra e feriu a terra até em regiões que eram mananciais de cura. Veja. No que se deve estar atento, diz ele, e grave, é que as ações para isto ser revertido, tem que ser proporcional à destruição que está se consumando. Então, existe uma tal destruição que, por mais que a gente haja, nunca vai ser suficiente. Porque a ação para equilibrar o planeta devia ser proporcional à destruição. E não é. Porque as forças destrutivas tomaram completamente o controle disto, não? E tudo aquilo que nós estamos fazendo é simbólico, é suficiente para manter certos contatos com os reinos dévicos, com os reinos elementais que estão lidando com esses recursos, não? E estamos criando um karma positivo com o futuro. E nós, eventualmente, começando a construir um caminho que diga respeito a um serviço deste gênero. Ele diz, algo pode ser feito, mas a saída mais eficaz é o caminho do espírito, o caminho da transmutação e o caminho da divinização da matéria. Bem, aqui o Deva está entrando num campo que nós já conhecemos, não? Nós sabemos que, além da purificação das águas, que nós podemos colaborar para isso, existe a possibilidade da transmutação das águas. Nós não sabemos fazer a transmutação das águas. Isso é uma tarefa dévica. Mas, se nós cuidarmos da purificação, o reino dévico tem a possibilidade de entrar, numa certa proporção, na transmutação das águas. E o reino dévico terá a possibilidade de, entrando na transmutação dos reinos, começar um trabalho de divinização da matéria. Bem, isto é uma responsabilidade para nós todos, não? De nos ocuparmos seriamente da purificação dos ambientes. No caso aqui, da purificação das águas, da purificação dos minerais, porque isto abre portas para outros reinos fazerem o trabalho da transmutação e darem início à divinização da matéria, que é uma coisa que na superfície deste planeta não se cuida, mas que na vida intraterrena e na vida suprafísica se sabe. E a hierarquia planetária também sabe os caminhos para nós divinizarmos a matéria. Mas para que a gente tenha direito de ter certos conhecimentos, é necessário que a gente cumpra a tarefa naquilo que é o nosso âmbito. Então, o nosso âmbito é não contaminar as águas. Ou o nosso âmbito é purificarmos as águas, mesmo que seja em um ponto simbólico. Mas isto é tarefa explícita lá na Casa Luz da Colina. Então, com as águas, continua o Deva, ao que se recuperou simbolicamente, mas que é muito representativo, mas muito efetivo, porque isto mantém a presença dévica. A uma certa altura, os devas podem se retirar. Vão para outros planos, outros mundos, outras dimensões trabalhar. Mas aqui existe um trabalho efetivo e nós temos que assumir esse trabalho simbólico para que esse trabalho dos devas possa prosseguir. Está pedindo que a gente busque a sintonia com eles, principalmente aqueles que estão presentes. Agora, que nós teríamos que fazer um trabalho telepático com aquelas águas que já se recolheram. Porque muitas águas já se recolheram. Recolheram-se para dentro da Terra, porque lá dentro da Terra elas podem se recuperar, elas podem ser revitalizadas. Então, muitas águas que secaram aqui na superfície, muitas coisas que aqui deixaram de existir, não deixaram de existir realmente. Elas se recolheram para planos internos da Terra. E nós precisamos amar esse reino mineral que se recolheu. Quer dizer, há um reino mineral que ainda está aqui e um reino mineral que já se recolheu para o interior da Terra. E nós temos que amar esse reino e temos que preservá-lo na nossa consciência. E aqui o Deva do Jasmim diz: não vos preocupeis com os resultados. Que não se trata de estar esperando o resultado. Se trata de estar fazendo o que se tem de fazer, fazendo o que é para ser feito e entregar. Porque no reino da transmutação e no reino da divinização da matéria, nós não temos consciência do que pode acontecer. E aqui diz uma coisa muito simples e prática que só não entenderá quem não quer. Aqui diz: reflorestem o que puderem em torno das águas. Onde vocês souberem que existe uma fonte de água, onde souberem que existe, em torno das águas, reflorestem. Reflorestem. Apoiem os exemplares sobreviventes. Apoiem os exemplares vegetais que sobrevivem, que estão sobrevivendo. E reflitam e não impeçam a transmigração de outros. Isto é, quando nós percebemos que uma espécie vegetal está transmigrando, transmigrando do planeta, transmigrando de plano, porque existe reino vegetal em todo o universo, de diferentes formas, não concreto, mas de diferentes formas. Então, há muitos vegetais da Terra que estão para transmigrar, sair daqui. estão para ir para outros campos de trabalho. E que nós teríamos que apoiar esta transmigração e não ficar insistindo por espécies que não querem mais continuar aqui estarem numa situação forçada, como estamos vendo em muitos casos. Então é preciso reflorestar em torno das águas e apoiar os exemplares que ainda sobrevivem, apoiar em todos os sentidos, mas não impedir a transmigração de outros que não devem estar mais aqui, que não vão estar mais aqui. Agora, está pedindo muita atenção aos seres alados. Insetos, pássaros, tudo que voa é considerado o reino alado. É preciso especial atenção a esse reino alado, porque eles, quando voam, diz aqui que eles criam uma tecelagem, é uma tecelagem invisível. O voo de um pássaro, o voo de um inseto, não é como um caminhar nosso, que a gente não sabe para onde vai. A gente anda por aí sem saber nem para onde vai. Anda por aí até para emagrecer, outro anda por aí para passar tempo, nem sabe para onde vão. Nenhum pássaro e nenhum inseto se compara conosco. Os pássaros e os insetos voam em direções pré-determinadas. Eles se movimentam em esquemas que estão tecendo no espaço, com seu voo, todo um campo de contato com o reino angélico e com os arcanjos, segundo o que está voando. Então, o voo de tudo que é alado está construindo no espaço uma espécie de rede de contato com aquilo que não é físico. E os anjos e os arcanjos usam essas estruturas no espaço para infiltrar sua energia aí e irem se comunicando conosco, ou se comunicando com o trabalho que eles têm que fazer aqui. Aqui diz: orem sem cessar, pois a situação é grave, e são poucos aqueles que se põem em marcha em um ritmo adequado para estes tempos. E a oração parece que nos coloca em um ritmo diferente, nos coloca numa possibilidade de acompanhar um certo ritmo. E este guardião e este Deva se intitula um dos sete guardiões do reino.